ValveCast. Clique Valvar.
Olá a todos, aqui quem fala é Thiago Bignotto. E hoje você vai ouvir mais um podcast do programa The Valve Club Academy. Nesse programa, os fellows que foram selecionados escrevem editoriais sobre temas diversos dentro da valvopatia, orientados por tutores do The Valve Club. Hoje o Clique Valvar vai abordar um tema interessante. Orientados pelo Dr. Guilherme D'Agostin, Diana Rodrigues e Lucas Balchiunas escreveram sobre a correlação de dispositivos cardíacos eletrônicos implantáveis e insuficiência tricúspide. Graças ao processo tecnológico e à maior compreensão dos distúrbios relacionados à eletrofisiologia cardíaca, o emprego de dispositivos cardíacos eletrônicos implantáveis torna-se cada vez mais corriqueiro, tanto para a melhora da qualidade de vida, redução de internações hospitalares, quanto aumento da sobrevida em pacientes portadores de distúrbios do sistema de condução, cardiomiopatias e arritmias específicas. Entretanto, a literatura sobre possíveis consequências não tão benéficas para o uso dos mesmos pode acarretar ao aparato valvar é escassa. Nesse contexto, abordaremos a relação de implantes desses dispositivos com desenvolvimento de insuficiência tricúspide, descrita pela primeira vez há quase 5 décadas, com incidência reportada em torno de 7 a 45%. A compreensão dessa possível associação pode proporcionar melhorias no desenvolvimento de tais equipamentos, além de aperfeiçoamento de técnicas de implante. Estudos iniciais, que empregaram ecocardiografia bidimensional, descreveram resultados conflitantes sobre a relação entre a gravidade da insuficiência tricúspide e a presença de um dispositivo cardíaco eletrônico implantável, ou simplesmente um marcapasso, explicados, em parte, pela dificuldade de visualização da porção terminal dos eletrodos, bem como artefato na imagem gerados pelos mesmos. Demonstrou-se que a IT relacionada aos dispositivos resulta no remodelamento das câmaras cardíacas direitas, com aumento dos volumes cavitários e disfunção, especialmente ventricular direita. Estudos mais recentes reportaram maiores taxas de morbidade e mortalidade em portadores desses dispositivos que apresentavam IT relacionada aos mesmos. Um dos mecanismos propostos para explicar a fisiopatologia dessa alteração é relacionado ao procedimento cirúrgico. Alguns especialistas advogam que a técnica de cruzamento direto da válvula tricúspide resulta em menor risco de trauma direto e dano ao aparato valvar, e, por conseguinte, menores taxas de insuficiência tricúspide quando comparadas às demais. Existem dados limitados sobre as propriedades físicas dos eletrodos e a associação com o desenvolvimento de lesões valvares. Uma série de casos verificou nos pacientes que apresentaram regurgitação grave e sintomática, necessitando de correção cirúrgica, maior prevalência de eletrodos com isolantes de silicone. Em contrapartida, tal achado pode simplesmente refletir o emprego de eletrodos de uma geração mais antiga, nesse estudo retrospectivo específico. Trabalhos sugerem que o número de eletrodos cruzando um anel tricúspide confere maior risco de insuficiência, bem como os eletrodos de cardiodesfibriladores, que são mais volumosos e rígidos, também se relacionem a esse desfecho. Todavia, tal associação não foi reportada em outros estudos. Outro mecanismo proposto é relacionado à estimulação. Embora a associação entre a dissincronia intraventricular, septo e parede lateral, e a insuficiência mitral seja bem estabelecida, dada alterações na sequência de ativação elétrica ventricular habitual, que com exceções dos ressincronizadores e sistemas de estimulação septal profunda hirciana e ramo esquerdo, produzem um complexo QRS largo, com morfologia de bloqueio de ramo esquerdo, não se observou relação sólida com desenvolvimento de regurgitação ao lado direito. Em contrapartida, uma série de outros estudos têm associado a estimulação ventricular direita à piora da regurgitação pré-existente por promover alterações geométricas na cavidade, independente do impacto mecânico do eletrodo ao aparato valvar. O terceiro e último mecanismo apontado é o dispositivo mediado. Estudos em vivo com ecocardiografia bidimensional e, mais recentemente, em modelos tridimensionais, bem como exames pós-mortem de portadores de desfibriladores e outros dispositivos, mostraram que os eletrodos podem interferir com o aparelho da válvula tricúspide ao colidir, aderir, perfurar folhetos, além de interferir no aparato subvalvar. Um processo fibrótico pode aprisionar o cabo do dispositivo dentro de suas cúspides e o aparato subvalvar, resultando em graus variados de desalinhamento e má cooptação, além de predispor à formação de trombos e aumentar o risco de desenvolvimento de endocardite infecciosa. Tendo em mente os mecanismos pelos quais a IT se desenvolve a partir do implante de um dispositivo desses, compreendemos que a ecocardiografia é uma ferramenta indispensável para o diagnóstico da mesma. Devido à localização anterior da válvula tricúspide, sua visualização muitas vezes é mais fácil com o exame transtorácico do que o transesofágico, embora a gravidade da regurgitação tricúspide possa ser subestimada devido à alta impedância acústica e à forte refletividade do cabo de dispositivo. Com o advento do eco 3D, a visualização dos componentes do dispositivo torna-se mais confiável. No exame bidimensional, alguns achados interessantes podem indicar IT induzida por marcapasso. O jato da regurgitação envolvendo o eletrodo, falha de cooptação dos folhetos, aderência do eletrodo às estruturas subvalvares e o deslocamento do mesmo contra o septo. A insuficiência tricúspide induzida pelo dispositivo deve ser suspeitada sempre que um paciente portador desse dispositivo apresente disfunção valvar significativa, especialmente quando o exame prévio ao implante não demonstre tais achados. Por fim, após compreendermos os possíveis mecanismos fisiopatológicos e os diagnósticos de insuficiência tricúspide associado a dispositivos, como devemos manejar esses pacientes? A resposta depende de alguns fatores. Presença ou não de insuficiência cardíaca e disfunção ventricular direita. Gravidade da insuficiência tricúspide. Extensão do dano valvar relacionado ao dispositivo e da dilatação do anel valvar. Ao estabelecermos a presença ou não de condições que acabamos de falar, podemos optar pela terapia medicamentosa, a qual recai majoritariamente sobre o manejo da insuficiência cardíaca direita, especialmente com o emprego de diurético de alça, plastia ou troca valvar tricúspide e, em casos selecionados, extração do dispositivo e seus eletrodos. Frente às evidências expostas, notamos a associação entre o dispositivo e a insuficiência tricúspide. Todavia, a maior parte dos estudos na literatura são retrospectivos e não permitem determinar uma relação casual direta. Assim, tornam-se necessários trabalhos prospectivos e com um tempo maior de seguimento dos pacientes para elucidação diagnóstica, terapêutica e prognóstica entre os dispositivos e o segmento, surgimento e exacerbação da insuficiência tricúspide. Bom, era isso. Aproveite para ler mais sobre esse e outros conteúdos no nosso site The Valve Club. Deixe sua opinião, comente e tire suas dúvidas. Um grande abraço e até a próxima!